Senhor, nessa manhã nós confessamos o quanto necessitamos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E por isso nós pedimos ao Senhor que mais uma vez abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra, que Teu Espírito possa vivificá-la e renovar a nossa mente nessa manhã. Seja sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Ajuda-nos a entender cada vez mais clara a vontade soberana do Senhor para nós, para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós estamos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E esse é um capítulo extraordinário, porque ele tem muitas lições aqui de vida e de ministério. E, de uma forma assim muito sublime, o Senhor vai nos mostrar que Ele treinou 12 apóstolos. E entre os 12 ele tinha 3 que eram mais íntimos, e esses 3 eram Pedro, Tiago e João, e que ele fez um treinamento especial para uma obra especial. E esse capítulo é tão maravilhoso e tão necessário para os dias de hoje, porque ele vai nos dar uma lição muito grande de consagração, de entrega e de também entender a soberania do Senhor. Claro que a soberania do Senhor às vezes é algo enigmático, né? No sentido de que nem sempre nós vamos encontrar uma lição ou uma explicação lógica por que Deus faz algumas coisas ou permite algumas coisas. E quando você reconhece a soberania do Senhor, há um descanso, há uma paz indizível no nosso coração de conhecer que, e reconhecer que o Senhor está acima de todas as coisas, né? Talvez se tivéssemos no lugar do Senhor, a gente faria as coisas de maneira tão diferente, né? Porque na nossa cabeça, se Deus é amor, o cristão não passa a tribulação. Se Deus é amor, o cristão tem que viver, se possível, 100 anos, 90 anos. O cristão tem que ser bem sucedido, ele tem que ser próspero, ele tem que ter, se ele vai servir o Senhor, ele tem que ter um ministério sem contradição, né? Sem perseguição, sem oposição, sem tantas outras coisas, né? Mas nós fomos chamados para seguir quem? Fomos chamados para seguir o crucificado, aquele que tomou a cruz em nosso lugar. E o que era a cruz? A cruz, você acha que a cruz é justa? Não, a cruz ela é injusta, ela é um escândalo, porque ela leva o homem a assumir algo sobre ele, no caso Jesus, que não era dele, né? E o grande problema, às vezes, do cristão é exatamente esse, não entender o princípio da cruz, né? Que é um princípio de renúncia absoluta, independente de qualquer coisa, para que Deus tenha a sua glória. E muitas das vezes, a maior dificuldade do cristão não é abandonar as coisas erradas, os pecados, as heresias, o mundanismo. Muitas das vezes a maior dificuldade do cristão é abandonar o que é natural ou o que é certo. Às vezes nós estamos segurando coisas que são boas, coisas que são certas e coisas que são naturais, mas que Deus não abençoa essas coisas, né? Às vezes o homem acha que ele é bom, que se ele não tem pecados escandalosos, se ele moralmente é uma pessoa correta, então ele é uma pessoa muito boa. E, na verdade, todo homem é maligno. Todo homem nasceu com a natureza do pecado em si mesmo. Nenhum homem presta, e apenas se ele for alcançado pela misericórdia e o amor do Senhor, ele pode ser redimido e o Espírito Santo pode trabalhar na vida dele para transformá-lo à imagem de Jesus. E agora que o Senhor nos salva, ainda assim devemos reconhecer a nossa habilidade natural, a nossa mente, a nossa opinião precisa ser tratada e passar pela cruz. muitos dos problemas que tem no âmbito da igreja, do ministério, não são necessariamente por causa de pecados, nem de heresias, mas porque são pessoas queridas e amadas tentando fazer a obra do Senhor na força natural, na força da carne. Paulo diz que o primeiro homem, Adão, ele é alma vivente e o último, ele é espírito vivificante. Quer dizer, a alma, ela não tem algo em si mesma para abençoar ou fluir na obra do Senhor. Tudo que Deus faz procede do Espírito Santo. A carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica e o Senhor falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, assim, você pode pregar na carne, pastorear na carne, aconselhar, liderar, servir, fazer qualquer coisa como uma imitação do que é espiritual. E aquilo ali talvez seja mais nocivo do que propriamente um pecado que seja declarado, porque isso é uma imitação e substitui o Espírito Santo. Né? Por isso que aqueles que são mensageiros precisam ser mensageiros da cruz. Paulo, apesar de toda a sua profundidade, eloquência, conhecimento, mente, ele renunciou tudo isso e o consagrou ao Senhor para que, pelo Espírito Santo, ele pudesse usar essas coisas. Não é uma questão de abortar o natural, não é a questão de abortar a mente, o raciocínio, o intelecto, a erudição, não é isso. Mas é uma questão de entender que se isso não for tratado e purificado pelo Senhor, pela obra da cruz e no Espírito Santo, essas coisas vão gerar morte e o conhecimento enche e o amor edifica. Então Paulo ele se absteve de todas essas coisas, ele sabia que os gregos buscavam sabedoria e os judeus buscavam milagres ou sinais, ele se absteve de todas essas coisas para que ele pudesse pregar Cristo e este crucificado. Você imagina um homem que fala grego, hebraico, aramaico, possivelmente o latim, riquíssimo em toda a cultura da época, ele renunciou tudo isso, não quis usar tudo isso aleatoriamente, porque ele sabia que não era uma faculdade, não era um seminário, não era um mero curso que ele estava dando aos irmãos. O ministério dele era um ministério de vida, de poder, de palavras reveladas pelo Espírito Santo. Então, por isso a gente vai poder entender por que que Paulo, com toda essa grandeza dele, ele orava para que Deus, e pedia oração aos irmãos para que Deus pudesse abrir a porta da palavra. Como assim abrir a porta da palavra? Se ele é um homem completamente constituído pela palavra. Mas ele não era alguém que abria a Bíblia e falou, hoje nós vamos falar sobre isso. Não, ele não era assim. Ele realmente dependia da direção de Deus. O que o Senhor tem para esse tempo? Qual é a palavra que o Senhor quer repartir? Porque senão deixaria de ser a palavra de Deus e passaria a ser a palavra de Paulo. E isso é muito fácil, né? Acontecer, né? Nós temos excelentes oradores, excelentes pregadores nos púlpitos, mas não estão pregando a palavra de Deus. É uma falácia, é uma oratória, mas não é a palavra de Deus. Claro que a Bíblia em si é a palavra de Deus, e se você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Mas o rema, ou aquela palavra revelada do Logos, como uma palavra viva, ou como no sentido de Paulo aos Coríntios, uma profecia, que é aquela palavra que Deus revelou para ser falada, isso é muito diferente, é realmente uma obra da unção de Deus sobre aquele que fala, né? Então, o homem precisa vir tanto da presença de Deus como da Escritura, porque se for só uma coisa meramente de conhecimento, isso não pode ser chamado de ministério da palavra, né? E o Senhor tratando com seus discípulos, nós chegamos ao capítulo 12, e é uma coisa, esse texto sempre me impressiona, vamos ler. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Meu Deus, que crueldade, né? Prender alguns da igreja para os maltratar. Esse, de fato, era um fator, e é um fator determinante daqueles que são tiranos, daqueles que são manipuladores. Eles são sádicos, né? Eles passam a ter prazer no sofrimento alheio. Isso é um espírito terrível, né? E a oposição maligna contra a igreja era tão grande que o inimigo usava então da sagacidade do homem que exercia poder. E o estranho que pareça, e eu acho que nós precisamos entender isso, não se pode botar sempre a culpa no diabo. O homem, ele é tão maligno quanto o diabo. E às vezes me espanta que às vezes o homem possa ser um pouco pior do que os próprios demônios, porque no sentido de que Tiago fala que você crê em Deus, ou você acredita em Deus, sim, fazes bem, mas os demônios também creem e estremecem. A Vulgata Latina diz, estremecem dos atos de justiça de Deus. Ou seja, que quando os demônios vê Deus intervindo, eles tremem porque eles sabem que o dia do juízo, onde todos eles serão lançados ao lago de fogo, está se aproximando. O livro de Apocalipse fala isso, que Satanás sabe que a sua hora está chegando. E ele treme, os demônios tremem, mas às vezes os homens não tremem. Às vezes os homens não têm temor a Deus. E isso é um problema muito sério, como se não fosse haver um juízo, mas o juízo haverá. Se o homem não entender que a sua natureza ela é tão maligna quanto a do adversário, ele se acha que em algum momento ele é bom. E esse senso de bondade ou de justiça leva ele a não depender da graça de Deus ou, quem sabe, querer controlar o seu próprio tempo de receber o Senhor. Ah, está cedo. Lá para frente eu considero isso. Mas isso não está no poder do homem. Na verdade, o homem ele é atingido pelo poder do Evangelho no tempo de Deus, de acordo com a soberania de Deus. De maneira lógica, tudo parte de Deus e não do homem. O homem não tem sequer poder de se aproximar de Deus. O homem está em trevas, né? E é a luz de Deus, é a misericórdia de Deus que alcança o homem, e como diz Paulo, para a gente não receber a graça de Deus em vão. Naquele tempo oportuno que a misericórdia do Senhor nos alcançar, o homem deve abraçar a graça do Senhor. Eu sei que há um conflito muito grande entre calvinismo e arminianismo, e eu não vou entrar nesse assunto, que não é o nosso momento agora, mas o que é importante a gente entender é a soberania do Senhor, a escolha de Deus, o poder de Deus. E ao mesmo tempo de entender que Deus é bondade, misericórdia e amor, Deus também é justiça. E a gente não pode, como disse Paulo, por causa da longanimidade de Deus, ignorar a severidade de Deus. E você vê que o homem é isso aqui, ó. Puxa, Herodes era tão ruim assim? Mas será que você, se tivesse no lugar de Herodes, você ia ser melhor do que ele? A gente olha os políticos se corrompendo, mas lembre que o sangue deles é o mesmo do seu, do meu. A natureza é a mesma. É a graça de Deus que nos alcançou. E Herodes, ele prende alguns da igreja para os maltratar. E o verso 2 diz que ele fez passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Você lembra quem é esse Tiago? Filho de Zebedeu, um dos 12 e um dos mais íntimos discípulos do Senhor, juntamente eram Pedro, Tiago e João. 3 anos e meio o Senhor treinou esses homens. Quando você ora o ministério de Pedro, foi tão extraordinário, porque do capítulo 1 ao 11, ao 12 também, você vê Pedro em ação. E depois você vai ver as cartas de Pedro e João. Você sabe que João viveu até quase 100 anos. Você tem os 5 livros, as 5 cartas de João, que é o Evangelho, o Apocalipse e as 3 epístolas. O quanto João foi usado pelo Senhor. Então Deus fez uma obra profunda nesses 3 homens, Pedro, Tiago e João. Mas quando você olha a obra de Tiago, ou o ministério de Tiago, o que Tiago fez? Porque Tiago não aparece do capítulo 1 ao 11, ele vai aparecer aqui no 12 em relação a alguma obra, alguma coisa. E quando você encontra Tiago, o que relata a Bíblia? Relata que Tiago foi preso por Herodes e ele foi passado ao fio da espada. Esse é um texto ilógico, irracional à mente humana. Como que Deus pode treinar um homem 3 anos e meio e a gente entende que é um ministério extraordinário que Pedro e João tiveram, E ao mesmo tempo você encontra que Tiago foi treinado esse tempo todo para morrer. Talvez do ponto de vista humano, isso aqui foi um grande desperdício. Mas nós precisamos considerar o sofrimento, e por que não a morte, do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista humano. Tudo é para Deus, nada é para nós. Você quando planta um pé de flor, por exemplo, ou de fruta, quando a flor está no botão, você admira ela e você rega e cada vez mais ela vai se abrindo. Quando ela atingiu sua plenitude, aquilo ali é para o seu prazer, é para o seu deleite. Quando você tem também uma árvore frutífera, você cuida, poda. Quando a fruta está madura, o que você faz? Você colhe ela para o seu desfrute. E se os homens que Deus usa estão maduros, por que achamos que eles têm que permanecer na terra? Como uma espécie de um Highlander, né? Tem que durar milênios, né? Uma história assim extraordinária. A gente pensa assim, né? Mas Deus não pensa assim. Nós vamos encontrar ao longo da história da igreja que alguns dos servos mais notáveis do Senhor morreram muito jovens ou muito novos, né? E isso é difícil a gente entender. Mas quando olhamos para Tiago, você não encontra nem a pregação de Tiago. Quando a gente quer dar evidência a uma coisa na nossa casa, ou uma mesa, um arranjo, você tira tudo assim de cena, põe aquela mesa, uma toalha e põe aquilo ali no centro. Então qualquer um que chega vai olhar para aquilo ali. Aquilo ali atingiu uma singularidade, né, de atenção. Aquilo tem que estar em evidência. Parece que Deus quis fazer isso com Tiago. Claro que Tiago deve ter pregado, ele curou, ele fez alguma coisa no livro de Atos, porque a Bíblia diz que os apóstolos pregavam a palavra, mas você não encontra as mensagens de Tiago como você encontra as pregações de Pedro. Inclusive você encontra uma pregação ampla de Estevão, que não era um dos apóstolos, dentre os 12 do Cordeiro. Mas de Tiago você não encontra. Parece que Deus ocultou Tiago na sua sombra. E quando Tiago aparece em evidência, é como se fosse um arranjo que o Senhor colocou Tiago em evidência, porque ele quer ressaltar para nós uma grande lição. Quando Tiago aparece, em que contexto ele aparece? Ele foi decapitado. E que cena! E aí diz as Escrituras que eram os dias dos pães ázimos, verso 3. Porque vendo-se isso agradável aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Você lembra em que dia o nosso Senhor morreu? Era o dia da Páscoa. Aquela tipologia do Cordeiro Pascual do Velho Testamento, que eles celebraram de Moisés até a vinda do Senhor, cerca de 1.600 anos, aquilo era a tipologia do verdadeiro Cordeiro, e João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa se cumpriu então a tipologia ou a profecia de que o verdadeiro Cordeiro morreu. E no dia de Pentecostes, que também era uma festa profética, se cumpriu o derramamento do Espírito Santo. Então, as tipologias do Velho Testamento, que eram sombras e figuras, elas se cumpriram literalmente, conforme o seu tempo cronológico, no relógio de Deus. E aqui nós encontramos que quando era os dias dos pães ázimos, Tiago foi sacrificado ao fio da espada. Ora, se a Páscoa se cumpriu na crucificação do Senhor, e se o Pentecoste, a festa, se cumpriu no derramamento do Espírito Santo, seria mero acaso que Tiago foi sacrificado ou foi decapitado no dia dos pães ázimos? Parece que não, ao meu ver. Porque o que era os pães ázimos? O que era aquela festa? Era uma festa que era adjacente à Páscoa e durava cerca de 7 dias e representava aquela purificação sem fermento, uma espécie de consagração total a Deus. E o Senhor fala para a gente se guardar do fermento de Herodes ou dos fariseus, e Paulo fala para a gente fazer festa sem os fermentos da velha vida. Então, o fermento representa o velho homem, representa tudo aquilo que é hostil a Deus, o pecado, o velho homem, as doutrinas heréticas, enfim, o farisaísmo, né? Justamente no dia de pães ázimos, No dia de separação, no dia de consagração, no dia de total entrega a Deus, o Senhor mostra para nós que tipo de vida Ele quer de você e de mim. Ou seja, uma vida disposta a morrer pelo Senhor. Uma vida disposta a entregar tudo para Deus. O Senhor já havia falado aos doze, vocês vão permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. E a gente sabe que testemunha ali no grego é mártires. Ou seja, eles receberiam o dínamos, o poder de Deus, para serem mártires pelo Senhor, para serem aqueles que morreriam pelo Senhor. Eles testemunhariam do poder do Evangelho com a sua própria vida e não apenas com a sua pregação. Tiago e os demais apóstolos, os demais servos do Senhor, só aceitaram a morte física como um ato de adoração e não negaram a Jesus diante da adversidade, porque interiormente eles já haviam morrido para eles mesmos. Eles já estavam nesse espírito de altar, de crucificação. Antes deles serem mártires literal, eles eram mártires objetivamente no seu interior, de maneira assim, espiritual, numa maneira de entrega, uma maneira de aceitação. O motivo de muitas das vezes a gente não abrir mão no exterior de algumas coisas é porque interiormente nós nunca abrimos mão de nada, né? Então, todos eram mártires no sentido geral da palavra, né? Só que alguns morreram fisicamente cedo demais, outros morreram depois. Mas todos eles já eram mártires, todos eles já haviam aceitado o princípio da cruz e da morte dentro deles. Era o dia dos pães ázimos. Hoje nós celebramos, graças ao Senhor, a ceia. E a ceia, ela fala desse pão ázimo também, ou de uma vida sem fermento. A ceia mostra para nós que Jesus se deu incondicionalmente a nós, ao Pai, naquela cruz, sem reter nada para Ele. E agora, quando a gente come desse pão sem fermento e tomamos do cálice, nós também estamos nos unindo com Ele nesse princípio de que morremos para que Ele viva em nós, de que trilharemos o caminho de uma vida consagrada a Deus. Não é uma mera liturgia, não é uma celebração vazia, pelo contrário, é uma celebração de realidade espiritual, é uma festa, mas ao mesmo tempo é um ato de entrega à aliança, de total aliança, digo, de absoluta entrega ao Senhor. Por isso que o Senhor fala que muitos sem discernir, eles comem e bebem juízo ou condenação, porque eles levam a vida sem consagração, uma vida em pecado, uma vida descomprometida, e querem participar do pão e do cálice, que representa exatamente isso. Ele se deu incondicionalmente a nós e por isso somos salvos. Mas por que somos salvos? Somos salvos para também nos entregar incondicionalmente a Deus. Não deve haver nada entre nós ao Senhor. E se uma pessoa não vive uma vida entregue ao Senhor, como depois quer participar da mesa do Senhor, que é algo tão santo e que fala dessa mensagem de um pacto, de uma aliança do Senhor conosco? Um amor que não mediu nada e se deu por nós, espera que também, por esse próprio amor que já está dentro de nós, nós também possamos nos entregar totalmente a Deus. Isso não está falando de perfeccionismo, de esforço humano, mas isso está falando de uma entrega de obediência, de uma entrega de fé, para que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Tiago foi treinado para morrer. Tiago foi treinado para ser, entre aspas, ninguém. Enquanto Pedro e João e os outros eram colunas na casa do Senhor, que sustentava sobre a edificação, Tiago foi uma coluna, porém o aspecto da vida dele era mais de alguém enterrado e não aparecia, uma espécie de fundamento. Nós queremos ser como aquelas colunas que, quando as pessoas entram na casa, olham para nós. Mas nenhuma casa pode ficar de pé se não tiver fundamentos enterrados ao chão, alicerces. Precisam haver, mesmo numa edificação de madeira, estacas enterradas no chão, como aconteceu com o tabernáculo. O tabernáculo estava em pé porque haviam estacas enterradas para dentro da terra. Não pode haver glória sem morte. Não pode haver frutificação sem morte. Não pode haver avanço sem morte. Quando você pega o início do livro de Atos até esse capítulo, você vai entender que ele é um divisor do histórico, da maneira que Deus agia com seu povo entre os apóstolos. Porque do capítulo 1 ao 11, ou até o berço aqui do 12, você tem o ministério de Pedro em ascensão. Quando você pega o capítulo 13, diz a Escritura que o Espírito Santo falou: separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o ministério de Pedro ele é cristalizado até no seu auge no capítulo 11, capítulo 10, né, de Atos. Não que Pedro partiu, mas ele chegou ao ápice do seu ministério. E agora, quando nós chegamos no capítulo 13 em diante, você tem o ministério de Paulo aos gentios. E o divisor de águas é o martírio de Tiago. Quando você pega o ministério de Pedro, você vai encontrar um grande evangelista e avivamento. E quando você encontrar o ministério de Paulo, você vai encontrar um edificador da casa de Deus. E você comparando com as profissões, um era pescador de peixe, o outro era fazedor de tenda. Então nós precisamos de fundamentos com Pedro, que é a pregação do Evangelho, porque ele era como apóstolo do Cordeiro, apresentando que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo mostra, pelo Espírito Santo, a edificação que vem sobre esse fundamento. Ele está falando da casa de Deus. Mas entre o fundamento e a casa, você tem Tiago, que é o sacrifício. Ou tentando mostrar de outras maneiras, muita gente quer ser como Pedro, né? Está orando por avivamento, por pregação, quem sabe a sombra possa curar, igual a sombra de Pedro curava, né? Outros querem ser grandes mestres como Paulo. Eu nunca vi ninguém falar que quer ser como Tiago, pelo menos até hoje, nem em livro eu li isso. Todo mundo quer ser como Paulo ou como Pedro. Mas você não pode ter a casa de Deus edificada, ou você não pode ter uma migração entre Pedro e Paulo sem passar por Tiago. Por que que às vezes, quando há ministérios como o de Pedro e de Paulo, há tantas brigas e divisões e problemas? Porque eles não encontraram o espírito de Tiago entre eles ainda, que representa a cruz e a disciplina. O despojamento do ego, a disposição de você não ser nada e andar na sombra para que outros possam avançar. Você lembra que lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, Ezequiel está no contexto do cativeiro e pré-restauração da casa de Deus. E aí é um livro profético, né? No ministério profético de Ezequiel, assim como de outros. E Ezequiel, o capítulo 1, começa a falar daquela revelação extraordinária que Ezequiel teve, que ele vê aquela nuvem, aquela tempestade, aquele vento e vê a palavra do Senhor, mas quando você vai ver a palavra, na verdade você não vê uma palavra simplesmente falada, mas Ezequiel, ele começa a contar as suas visões. E o que ele vê? Ele vê aqueles quatro seres viventes e cada um deles tinha quatro rostos e eles andavam juntos, zigue-zagueando, e eles viravam os rostos de um lado para o outro de maneira misteriosa, mas havia cara de boi, cara de leão, cara de águia e cara de homem, né? Mas para onde ia um, os outros iam junto, e eles viravam às vezes esses rostos, e essa foi uma visão que ele viu no céu, e na terra haviam quatro rodas, e essas rodas estavam uma dentro das outras. E essas rodas seguiam os quatro seres viventes. Para onde eles iam, elas iam também e acompanhavam o movimento desses querubins. E chegou o momento que essas rodas se moveram de tal maneira que elas subiram e elas ficaram suspensas acompanhando esses quatro seres viventes. E quando chegamos ao capítulo 8 e 10 de Ezequiel, mostra que esses quatro seres viventes, eles estavam cheios de olhos por dentro e por fora. Essa visão também aparece no Apocalipse capítulo 4, quando, depois que João viu a degradação externa, né, das igrejas, aquelas sete igrejas da Ásia, com exceção de Esmirna e Filadélfia, mas as outras, como que o Senhor repreende aquelas igrejas da Ásia e fala palavras de advertência para elas. E João vê situações lastimáveis na terra. No capítulo 4, o Senhor fala para João: sobe, e eu vou te mostrar o que deve acontecer nos últimos dias. E quando João olha, ele viu os céus abertos, ele sobe em espírito, e quando ele olha, ele vê um trono armado nos céus, e quem está no trono é aquele que governa sobre céus e terra e nações. E ele vê aquele arco-íris, trovões, viu muitas coisas. Mas João vê novamente esses quatro seres viventes. E o primeiro rosto que ele encontra ali é o de leão, depois o de cordeiro. Depois o de... ele vai seguindo a ordem, né, de homem e depois de águia. A gente sabe que na tipologia, na verdade em toda a Bíblia, tudo está relacionado a Cristo e a sua obra. Não tem nada que faça sentido se não for algo que vai ser encabeçado pelo nosso Senhor. Ele é Jesus Cristo mesmo, a centralidade das Escrituras e de todo o universo. Ele é tanto o centro como a circunferência e o conteúdo. E quando a gente encontra essa tipologia, nós sabemos que está relacionado ao Senhor e à sua obra. Se você olhar os quatro seres viventes e você comparar isso com os quatro evangelhos, como o primeiro rosto que aparece em Apocalipse é o de cara de leão, e você olha os quatro evangelhos, Jesus vem primeiro com cara de leão, porque ele em Mateus é apresentado como rei dos judeus, leão da tribo de Judá. Em Marcos ele é o boi, ou aquele boi que vai ser entregue ao matadouro. Ele não vem com genealogia, como Fabrício ressaltou em Lucas, como filho do homem, nem como filho do rei, ou rei em Mateus, porque um escravo em Marcos não tem genealogia. Ele vem para obedecer. Ele é um servo no livro de Marcos. E quando você pega em Lucas, Lucas é médico, apresenta Jesus como filho do homem, e João mostra aquele que é desde o princípio, ou seja, como uma águia que vem do céu para a terra, o Filho Eterno de Deus, que é Deus, ele é o Verbo Eterno de Deus. Então você tem a figura desses quatro seres viventes, ou melhor, desses rostos dos quatro seres viventes, se cumprindo na maneira que o Senhor ordenou os evangelhos na Bíblia, a biografia do Senhor em quatro partes, como rei, servo, filho do homem e Filho Eterno de Deus, ou Deus Eterno como Pai. Mas quando nós pegamos o livro de Atos, nós vamos encontrar que o Senhor também seguiu essa ordem em relação à sua obra. Quando você pega Pedro e as cartas de Pedro, o que Pedro representa? Pedro representa o aspecto do reino. Ele prega o evangelho em Atos 2 e ele fala no verso 36, arrependei-vos, ele prega, perdão, saiba, pois, toda a casa de Israel, que é esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele apresenta o senhorio de Jesus Cristo a ele como rei. É diferente de hoje, né? Alguém que aceitar Jesus como Salvador, ele não falava assim como se estivesse numa feira, compra, hoje está baratinho, né? Uma dúzia, tá, caiu o preço. Hoje se apresenta uma pregação e uma graça tão barata, e não é isso que Pedro falava. Como as pessoas, gente, você é tão querido, você só falta receber o Senhor. Capaz até de fulano ser salvo já. Seria uma injustiça Deus não salvar esse homem. Isso não é o evangelho. Pedro falou, vocês são homicida, vocês são assassinos. E outras palavras, vocês estão todo mundo condenado. Jesus também falava, raça de víboras, ou filhos do diabo. Nossa pregação hoje está bem diferente do Senhor, né? Ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Ninguém. E não é algo espiritual, ele fala como algo literal, algo terrível. Hoje ninguém quer falar do inferno, que você pregar sobre o inferno é capaz das pessoas ir embora, procurar um lugar assim mais, uma pregação universalista, né? Que você possa ser salvo depois que você viveu uma vida miserável, em pecado. Deus é amor e no final termina tudo em pizza, né? Mas quando você pega Pedro, Pedro era alguém radical que pregava esse aspecto do reino de Deus. e Jesus Cristo como Senhor. Depois você vê esse rosto de boi ou daquele que vai ser sacrificado. Essa é exatamente a experiência que Tiago teve. Se o ministério de Pedro representa esse aspecto do reino, e você vê na tipologia os quatro seres viventes, o próximo rosto depois do cara de leão é o cara de boi. Mas quando as pessoas falam de ministério no livro de Atos, elas têm a tendência de pular de Pedro para Paulo. Deus enviou Pedro, depois enviou Paulo. Mas entre Pedro e Paulo, ou entre cara de leão e cara de homem, que esse representa o ministério de Paulo, ninguém falou mais do novo homem ou do corpo de Cristo como o homem corporativo do qual Jesus é o cabeça e nós membros, do que Paulo. Paulo era um edificador de tenda ou de casa. E ele é aquele que escreveu 13 epístolas, e alguns acham 14, atribuindo a Paulo o livro de Hebreus. Eu não estou dizendo que foi ele, mas ele escreveu mais epístolas do que qualquer um outro, porque ele está falando da casa, da mordomia e dos arranjos da casa. Então, entre Pedro e Paulo, ou entre cara de leão e cara de homem, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e ele que reportou tanto o histórico de Paulo, era um médico. Ninguém vai falar melhor do que um homem do que um médico. Então, quando você encontra essa soberania do Senhor de organizar a tipologia, as profecias com a realidade em Cristo e a sua obra, a maneira que ele organizou, que ele desenhou isso, e agora a gente entender que a obra de Deus, ela flui nessas quatro linhas, no aspecto de ministério, porque embora o Senhor teve 12 apóstolos, três deles receberam um chamamento especial, que é Pedro, Tiago e João, e depois você tem um quarto, que é Paulo. E quando você estuda a obra de Deus, os evangelhos e as cartas, de alguma maneira você vai encontrar essas quatro linhas se complementando e se fundindo. Ainda que houveram milhares de ministérios ao longo da história da igreja, de alguma maneira essas quatro linhas estão coordenadas entre elas. Então nós vamos encontrar o ministério de Pedro, o ministério de Tiago, o ministério de Paulo e o ministério de João. Assim como você tem cara de leão, cara de boi, cara de homem e cara de águia. Olhe, João, a águia vem por último. O último que sobreviveu, quem foi? João. A águia vem do céu. Jesus, no livro de João, não tem princípio nem fim. O que era desde o princípio? Qual o princípio? O princípio da eternidade. Não é o princípio da criação. Gênesis fala do princípio da criação. João não. João fala do princípio da eternidade, quando Deus se dá a conhecer entre a comunhão do Pai com o Filho. Ou seja, é o princípio da economia do propósito de Deus. João vem dali. E ele mostra, então, que aquele que estava com Deus e que é Deus, esse sim que se fez carne, ou seja, ele veio como filho do homem, perdão, como filho de Deus, mostrando a sua divindade. E assim você encontra o ministério de João, que durou quase, João, a vida dele durou quase 100 anos. Ele escreveu quando todos já haviam partido, e quando a apostasia estava em eminência, a maneira de você recuperar é trazendo o povo de Deus para aquilo que é desde o princípio, que é o Filho Eterno do Pai, que é 100% Deus, 100% homem. Então, quando nós olhamos essa maneira do Senhor, essas quatro linhas de ministérios, assim como foram os quatro evangelhos, agora você vai entender que não pode haver cara de leão e cara de homem andando de maneira simétrica, uma ou intercalando uma com a outra, sem haver uma cara de boi no meio. O boi é aquilo que vai proporcionar o leão e o homem andar junto. Ou seja, o que torna um rei disposto a viver como homem é o espírito de escravo que tem a cara de boi. Isso representa o nosso Senhor. Ele foi um rei que se fez servo. A maneira que ele exerceu o seu poder não foi destruindo seus inimigos, mas foi ele ter o poder para morrer, para salvar e transformar inimigos em amigos. E ele é o rei que assumiu a natureza humana como homem para se apiedar e ter misericórdia de nós como homens. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos ouve, que intercede por nós, que se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas semelhante a nós como homem, e por isso ele pode se compadecer também das nossas debilidades. Em tudo ele foi tentado, porém, sem pecado. E achado a forma humana, diz as Escrituras, que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu. Em lágrimas e grande clamor diante do Pai, ele se entregou na cruz. Como homem, ele sofreu. Ele foi aperfeiçoado como homem, como filho do homem. Então, irmãos, quando nós encontramos esse livro de Atos, temos que nos lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Tal como ele viveu a sua vida divina e humana, especialmente humana, tal agora é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça e quer que nós passamos, venhamos passar pelas mesmas implicações de crise e obediência. Então, quando nós encontramos essa ordem dos evangelhos e do ministério desses apóstolos e o resultado disso como a obra de Deus, nós vamos encontrar essas quatro linhas. Pedro pregando o reino, Paulo falando da casa, João apresentando o lado da família. Ninguém falou mais da igreja como família do que João. Mas para Pedro, Jesus é o rei. Para Paulo, é claro que ele é o rei, mas porque ele foi homem e ele morreu como homem. Sim, mas ele foi rei que é homem, disse João, porque ele é Deus antes de ser homem. E ele continua sendo Deus, embora 100% humano. Para Pedro, a obra de Deus está na esfera do reino. Para Paulo, é um reino porque Deus quer ter uma casa. Ele não quer ter apenas um terreno no aspecto do reino. Para João, Deus quer ter um reino com uma casa para ter uma família semelhantes a Jesus. Por isso ele fala de pais, jovens e filhos. Pedro fala do rigor do reino, ou da esfera do reino. Paulo fala da mordomia da casa. E João apresenta a vida da família. Ele fala de realidade dentro da casa. Pedro está do lado de fora, claro, vindo da casa, mas pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando pessoas, confrontando autoridades no sentido caídos. E ele está trazendo pessoas para dentro da casa. Quando você pega Paulo, ele está organizando. Pedro, com os 11, separaram 7 diáconos para cuidar das viúvas. Mas Paulo fala, não seja escrita viúvas com menos de 60 anos, Pedro. E veja se alguma viúva teve 2 maridos, porque provavelmente elas herdaram alguma herança. E outra coisa, se elas são verdadeiramente viúvas, veja se a família tem condição de arcar para não sobrecarregar a igreja. A família que não honrar suas viúvas e não honrar os seus, eles negaram a fé e são piores do que os incrédulos. Porque pode ser que alguém quer ser tão espiritual e pregador, mas esquecer de cuidar da sua própria casa. E agora Paulo dá tantas ordens, né? Porque Paulo está lidando com a casa. Acerca dos presbíteros, que bom que alguém almeja o episcopado, mas não vá de qualquer maneira, convém que o presbítero seja marido de uma só mulher, e ele dá aqueles requisitos. Então Paulo fala de muitos aspectos em relação à casa de Deus, que João não menciona praticamente nenhuma delas, de maneira específica, porque João está tratando da realidade. Quando João aparece no final da sua carta, o que que vai acontecer? Pedro lança as redes e Paulo fala, olha, todos me abandonaram na asa, ou seja, as redes estão rompidas. Quando o Senhor chama Pedro, Pedro está lançando redes. Quando o Senhor chama João, João está costurando as redes. Esse é Mateus 4. E João está costurando as redes da obra de Deus lá no final das suas cartas, no final da sua vida, né? Ou seja, quando Paulo morre, muitas coisas na obra de Deus já estavam em grande prejuízo. E João vem recuperar isso. Por isso que João fala de realidade espiritual. Em outras palavras, o que adianta querer ordenar a casa do lado de fora se não tiver realidade espiritual? Se os homens não conhecerem a Deus, o que adianta eles conhecerem a teologia? E João procura trazer a gente de volta. Então, voltando para esse capítulo 12, irmãos, não pode haver o prosseguimento do ministério de Pedro para Paulo se não tiver um Tiago que esteja disposto a morrer. Por que que na história da igreja há tantos avivamentos e depois dos avivamentos, divisões, heresias, misticismo? Porque a tendência é querer pular de um ministério similar ao de Pedro para Paulo. E às vezes, quando aparecem essas grandes intervenções de Deus na história da igreja, os homens se autopromovem, se assenhoriam da obra do Senhor, se tornam controladores, porque eles não estão dispostos a morrer como Tiago morreu. Se os homens entenderem que, se nós entendermos que não somos nada e não podemos nada, Deus poderá ter misericórdia de nós e nos usar. O problema é que quando Deus dá um pouco de graça, de poder, de dons, o orgulho entra, porque nós achamos que essas coisas são nossas, né? Ainda não há um despojamento, um quebrantamento, à altura. Olha o que aconteceu com o querubim, que o Senhor deu a ele grande autoridade sobre, provavelmente, a terça parte dos anjos, no mínimo. E ele foi aquele que recebeu a incumbência de cuidar dessa esfera do universo onde se está a Terra. E ele, depois de todo esse poder, beleza e glória, virtudes, conhecimento, beleza, ele era lindo, ele se achou alguma coisa e ele não se contentou e ele quis mais. E agora ele quis o trono de Deus. E por isso ele foi lançado dos céus para a Terra. Então, como alguém já disse, a síndrome de Lúcifer. Por que que quando Deus dá algo ao homem, o homem às vezes passa, no lugar de se parecer com um cordeiro, que pegou o poder que ele recebeu para o conduzir à cruz, e as pessoas querem pegar o poder que Deus deu, no lugar de ser semelhante a um cordeiro que morre pelos outros, querem ser como o querubim que quer dominar os outros. Então isso é muito grave. Mas quando nós encontramos o capítulo 12, nós vamos ver que Tiago foi aquele que foi treinado para morrer. Foi treinado para estar no anonimato. Foi treinado para ser, como aparece no livro de Apocalipse, fundamentos dos muros da Nova Jerusalém, que é feito por... Não estou falando do aspecto doutrinário, mas estou falando daqueles que vão compor a casa de Deus no livro de Apocalipse, as pedras que vivem. Treinado para morrer? Então, irmãos, não sejamos ingênuos, que pode ser que muito de nós, às vezes, vamos ter que passar anos quietinhos, no anonimato, esquecidos, talvez abandonados, talvez sem... Pode ser que você tenha feito tantas coisas, né? Eu creio que Tiago fez, mas depois acabou. O problema é que às vezes o homem não aceita ele ficar só ele e o Senhor, ou só ele com aquilo que a escolha da soberania de Deus separou para ele. Tem que estar no meio de multidão, tem que ser uma grande personalidade, tem que ter um nome. E nem sempre as coisas são assim. Você está disposto a não ser nada? A não ter nada, mas ser alguém aprovado por Deus? Porque esse mundo é sedutor, né? Aquilo que o inimigo falou para Jesus, toda a glória do mundo eu vou te dar se você prostrar e me adorar, ele continua até hoje aí. Você tem que ter, você tem que ser, você tem que ser maior, você tem que ter melhor, você tem que ter um nome, uma reputação, uma história. Tem até uma fábula louca que diz que todo homem, para ser homem, ele tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Não sei de onde tiraram isso. A pessoa não tem vocação para escrever, mas ela tem que escrever, senão ela não é um homem completo. Bom, já ouviu isso, não? Pois é. De vez em quando alguém me procura, né, porque eu sou editor, e fala, irmão, me ajuda. antes de morrer eu tenho que escrever um livro. Eu falei, rapaz, você tem que morrer, você não tem que escrever um livro. Que história é essa, né? E aí, irmãos, eis aqui Tiago. Agora, olha uma coisa, Pedro também foi preso. Diz o verso 4, tendo feito prender, lançou no cárcere. O verso 3 diz que foi Pedro, entregando a quatro escolta de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quer dizer, Herodes ele ia também, intencionava matar a Pedro. Agora você vê, depois da Páscoa, para não atrair um caos para o império dele, porque se ele mata Pedro, que era aquela liderança, talvez trairia um caos para ele. Os judeus não iam aceitar isso com facilidade. Os judeus que conheciam o Senhor, porque para os outros judeus que eram apóstatas, os judaizantes, claro que agradou a eles matar Tiago, filho da espada, né? Acaba logo com esses falsos profetas, né? E aí Pedro, pois, verso 5, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja estava em oração. O que é interessante é que Deus solta Pedro, mas permite Tiago ser decapitado. E agora? E agora que é a nossa missão orar. Mas nós temos que responder, temos que respeitar a resposta de Deus em como responder as orações. Eu já vi pessoas orando por cura, falando assim, eu não aceito que o Senhor não cure essa pessoa. Ou minha filha, como assim eu não aceito? Deus é obrigado a curar. Uai. O filho falou, se possível, passe de mim esse cálice. E o Senhor não liberou ele do cálice? Não liberou Tiago? Não liberou tantos outros? Olha o livro dos mártires. Que audácia é essa, né? Eu não aceito. Claro, você ora, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu não aceito isso. Né? Ainda diz que é o diabo ainda que está botando... Então, assim, irmãos, nem sempre o Senhor vai nos livrar de alguns cálices. E você vê Paulo, Senhor, passe de mim, né? Assim, tira de mim esse espinho. Orou três vezes e falou, Paulo, minha graça te basta. Vai ficar com o espinho. E Paulo entendeu por que, que o Senhor permitiu aquilo, né? Para ele não se envaidecer, se gloriar pela excelência da revelação que lhe foi dada. Aquilo mantinha Paulo na humildade, enfim. Que Deus tenha misericórdia das nossas orações loucas que a gente faz, mas que possamos pelo menos acreditar que a Bíblia é verdade quando diz que nós não sabemos orar como convém. O Senhor nos ensina a orar, né? E vai perdoando a gente aí, porque se ele responder todas as orações que a gente faz, né? Meu Deus do céu. Alguém disse que se Deus respondesse a oração dele, que ele já tinha feito, já tinha casado um bocado de vez, separado um bocado de vez, né? Ainda bem que Deus não respondeu, né? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Mas como é que dorme? Se sabe que vai morrer no outro dia. Hoje, acabou o dinheiro, o cheque está entrando, um filho está doente, não sabe se vai ser demitido. Ele já não dorme, é uma ansiedade, aquela coisa. Irmão, Pedro está dormindo. Ele sabe que Tiago foi decapitado e sabe que Herodes prendeu ele com a intenção de matá-lo. Ele está dormindo. Nós precisamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Como disse um servo do Senhor, que a ansiedade começa quando deixamos de exercitar a fé. O início da ansiedade é o fim da fé. E quando praticamos a fé, aí está o fim da ansiedade. Ou seja, Pedro não está ansioso, ele realmente está descansando. Que Deus nos ajude a atingir essa graça de confiar que o Senhor está no trono e Ele tem o maior. Essa maturidade. Isso é maturidade. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro estava meio tonto ainda, né? Põe a sandália, põe a capa. Parece que está acordando os meninos para ir para a escola, né? Vê que ele estava dormindo profundamente, né? E ele não ficou aterrorizado com o anjo, né? Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Ou seja, aquilo que é impossível Pedro fazer, o anjo fez, mas depois que ele já está andando, o anjo foi embora. Hoje o movimento, digamos, neopentecostal fica orando para ver anjo, Deus mostrar anjo, anjo em todo lugar, anjo general. É um culto ao anjo. Mas você vai ver que os apóstolos viam anjo e eles não falavam, assim, não tinha aquela ênfase, né, angelical, né? Então Pedro, caindo em si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Lembrem-se que várias das pessoas reuniam na casa de Maria, mãe de Marcos, cognominado João, ou vice-versa, e que essa Maria é aquela que seguia o Senhor, onde provavelmente o Senhor também partiu o pão naquele cenáculo que era a casa dessa mulher, que era uma mulher da nobreza, né? Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar. Ou imagina, deixou Pedro lá de fora. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: está louca. Ou imagina, eles estão orando para Deus soltar. Deus solta, eles ficam tão alegres que não crê, larga Pedro lá de fora, e quem crê diz que está doido, né? Está louco. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Quer dizer, é mais fácil crer no que um anjo apareceu do que Pedro ser livre. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Irmão, será que a gente crê nas orações que a gente faz? Que eles oraram para Deus libertar Pedro, mas parece que eles não criam que Deus ia libertar. E ela, tão alegre, não creu. Por isso que não é muito bom ficar muito alegrinho, não, sabe? Tem que... Às vezes Deus permite umas lutas, porque se ficar muito alegre, né? Tá explicado, né, Rafaela? Quando não ficar tão alegre, né? Então tá explicado. Mas você vê, irmãos, que... Será que é a primeira vez que isso aqui aconteceu? Ou vocês lembram de outras vezes que eles ficaram alegres e não creram? Eu acho que tem outras vezes, não tem? Hã? Tem. Tem outras vezes. Vê lá sobre a ressurreição do Senhor, que ficaram tão extasiados de alegria que eles não creram que era o Senhor. Alguns pensaram que era um jardineiro, outros pensaram que era um viajante e assim, mas eles não criaram. Bom, irmãos, Pedro entrou. Verso 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eles então abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem. Tem hora que tem que fazer os irmãos calar, viu? Ó. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Aqui eu queria fazer uma ressalva sobre a vida da igreja, que havia irmãos que estavam com Pedro, havia irmãos que estavam com Tiago. Claro que esse Tiago aqui é o irmão do Senhor que não foi morto. Esse Tiago que morreu é um dos doze. E esse Tiago aqui é um dos Tiago, que haviam, na verdade, quatro Tiagos, talvez outro dia a gente comente sobre isso. Mas o que eu quero mencionar aqui é que a Igreja de Jerusalém era formada por milhares de irmãos, mas eles não congregavam todos no mesmo lugar. Eles eram espalhados por muitas casas e eles perseveravam no pórtico de Salomão. Eles não tinham templo, porque o templo era dos judeus, eles eram perseguidos e martirizados. Então, biblicamente, o Senhor, assim, embora a igreja seja uma, o Senhor vinculou pessoas a alguns. Né? Tem pessoas que são mais vinculadas com uns e com outros, mas a liderança ela era plural, coletiva. As decisões eram no colegiado dos apóstolos. Né? Essa ideia de que tem que ter todo mundo congregando num dia certo, no lugar certo, no mesmo lugar, sobre uma liderança, isso não é bíblico. Né? A verdade é que a igreja é uma só, formada por milhares de pessoas, e que pode haver numa cidade, independente se é um grupo pequeno de pessoas ou centenas de pessoas ou de milhares de pessoas, a liderança é plural e eles podem estar espalhados na cidade em dias diferentes, reunindo e até partindo pão nos domingos, mas entender que a igreja é uma só, sem divisão, não tem motivo para divisão, né? Que coisa boa, mas há desequilíbrio em relação a isso, né? Há desequilíbrio em relação. As pessoas falam, se crescemos, tem que dividir, separar. Não é isso que a Bíblia fala. Não havia essa ideia. Se você morasse em Jerusalém, tivesse 100 mil cristãos, ninguém ia perguntar, você é de qual igreja? Porque na cabeça deles a igreja é uma só. Sou da igreja em Jerusalém. Sou da igreja em Corinto. Claro que se passaram cerca de 20 séculos, hoje o entendimento de igreja é tão distinto, né, que precisamos voltar ao que diz as Escrituras. Somos do corpo de Cristo. A igreja é uma só. Independente onde os irmãos estejam reunindo, somos um só e precisamos sustentar esse princípio de não haver divisão no nosso coração e incluir todos os irmãos. Como é bom a gente ver essas coisas. Isso liberta-nos, né? Isso liberta-nos, né? Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Não termos acepção de pessoa. Então Pedro fala com maior naturalidade, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, obviamente, que estavam com Tiago, que são da mesma igreja e companheiros. E saindo, retirou-se para outro lugar, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Imagina, coitados. Como se eles fossem o responsável por isso, né? E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão de ajudar os pobres na Judéia, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Irmãos, por que Herodes sacrificou ou imolou, ou na verdade decapitou Tiago? E ele atraiu a ira de Deus sobre ele. E agora, porque ele usurpou a glória que pertence a Deus, no sentido de que as pessoas o louvavam como se fosse Deus, e ele não transferiu essa glória para Deus, o anjo de Deus o feriu. É muito interessante que às vezes se quer avivamento. Isso aqui é um avivamento. Mas avivamento é fruto também não só de oração, como homens despojados, porque Tiago representa isso, né? Como diz a máxima da história do cristianismo, que o sangue dos mártires é a semeadura do Evangelho. Em Roma, a cada dois cidadãos, um era cristão, no contexto de, no tempo da, do segundo século, especialmente, e depois no período de Constantino. Mas, assim, você vê que o Senhor feriu Herodes e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Queremos que a palavra de Deus cresça e se multiplique, claro, mas precisamos aceitar esse caminho de Tiago. Tiago representa a disciplina, o martírio, a obra da cruz, o quebrantamento, o despojamento, o esvaziar-se, a renúncia. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas. Mas que, sobretudo, a gente não se escandalize com o Senhor. Não se escandalize. Tem caminho muito estreito, irmãos, que às vezes temos que passar, que na hora nós não vamos entender. Mas, Senhor, eu me preparei, eu estudei, eu me formei, eu. Fala, pois é, meu filho, mas o problema é esse eu seu aí. Que foi você, não fui eu. E às vezes o Senhor nos quer, como eu disse no começo, aquele fruto, né? Quando o fruto está maduro, aquele que o plantou quer ele para si. Muitas vezes o Senhor nos quer mais para ele, por isso ele nos tira de tantas atividades que nos distraía. E ele quer que a gente tenha um tempo mais seletivo, mais profundo com ele. Nosso irmão Watmani, que viajou tanto, pregou tanto, fundou tantas igrejas, enfim, era um servo extraordinário. Quando o comunismo invadiu a China, ele poderia ter fugido, não fugiu. Ele escolheu que outros fossem enviados para a América, mas ele permaneceu lá. Depois ele foi preso injustamente, acusado injustamente, e ele ficou 20 anos na prisão. Depois ele morreu. É uma história triste, né? Mas quando você olha por essa ótica, talvez foram os anos mais felizes dele, porque não sabemos, ele estava só com o Senhor. Uma vida totalmente estreita com o Senhor. A Madame Guyon, que ela foi aquela representação da restauração de uma vida interior, depois de Lutero, que foi aquele servo que restaurou as doutrinas centrais da fé sobre a justificação. Mas Guyon fala da espiritualidade. Ela, presa injustamente, seu único crime foi amar a Deus. Ela fala que ela aprendeu a amar a escuridão das cadeias, porque ali ela via a face do seu Senhor. Você já pensou? Se ficar solto me leva a não ver a face do meu Senhor, eu prefiro ficar presa. Essa era a consciência de Guyon. Ou seja, ela não buscava estar presa ou solta. O que ela buscava era conhecer profundamente o nosso Senhor. Nós não devemos buscar nem prosperidade, nem pobreza, nem miséria. A nossa busca tem que ser realmente conhecer o Senhor profundamente. Se a prosperidade cooperar com isso, que venha a prosperidade. Mas se o sofrimento cooperar com isso, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça. Amém. Mas a questão não é nem que é o sofrimento ou o alívio. A questão é que Ele quer nos atrair profundamente para perto dEle. Nossos caminhos estão nas mãos do Senhor. O de Tiago é um enigma, porque ele foi treinado como Pedro e João, que tiveram ministérios extraordinários, mas Tiago morreu, e parece que Tiago foi a base para que esses dois ministérios pudessem ser tão frutíferos. Alguém tem que ficar na retaguarda, alguém tem que morrer, assim como precisamos orar intensamente para que o avivamento ou o ministério da palavra possa prosperar. Que o Senhor nos ajude a trilhar esse caminho e possamos nos lembrar dessa questão que o Senhor nos mostra hoje, dessas quatro caras de leão, bezerro, homem e águia. Né? Possamos ver isso. A obra de Deus seguiu com Pedro como com cara de leão, depois o sol mudou a cara, como os quatro seres viventes zigue-zagueavam e mudavam de cara rapidamente. Entrou uma cara de bezerro com Tiago, depois entrou cara de homem com Paulo e depois de águia com João. Assim foi a obra do Senhor e essas quatro linhas se fundiram. É importante a gente saber qual é a cara que o Senhor está mostrando para nós hoje em relação à maneira que Ele está cuidando. A gente quer um grande avivamento, que Deus multiplique, chegar aí 100, 200 pessoas. Mas se for agora o período do bezerro, e você vai ter que aprender a andar por um caminho bem estreitinho ali, de dependência, de disciplina, não sei. Só o Senhor sabe. Que Ele tenha compaixão de nós e nos ajude a depender dEle. Não force a barra, né? A gente fala tanto da soberania do Senhor, mas a gente fica esperneando. Vamos adorar o Senhor no meio da adversidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.